bem-vindo a mais um episódio do nosso É Bom Pra Quê? Um podcast que fala de saúde, qualidade de vida, entretenimento e só coisas que levam a gente pra frente. Quando a gente fala em qualidade de vida, a gente pensa em como viver bem. Como tentar viver da melhor maneira possível. E foi pensando nisso que hoje eu trago no estúdio do nosso podcast, no The Push, a gente traz uma personalidade quando a gente fala em qualidade de vida do idoso. Nós trazemos com todo orgulho no nosso estúdio Dr. Herculano Ribeiro Neto, ele que é geriatra e especialista com o cuidado do idoso, com atenção domiciliar. Prazer receber você aqui, Dr. Herculano.
Prazer é meu, né? Obrigado pelo convite. Me dispus a vir sim aqui, falar um pouquinho, né, nos divertimos aí um pouco e falar um pouquinho realmente, né, desse processo de envelhecimento, né, da sempre falar aí da melhor idade, né, e da gente entender que esse processo pode ser feito e ser construído de uma forma a trazer, né, para esse paciente felicidade, né. E a gente fala sempre em saúde, em qualidade de vida, porque no tempo e no dia a dia que a gente vai envelhecendo, a gente acaba deixando passar isso um pouco. E, às vezes, muitos dos nossos pacientes, né, ou da humanidade em si, acaba vivendo coisas ruins e não buscando a felicidade. Então, os mínimos detalhes, as coisas pequenas que nos trazem realmente um bem-estar, né? Isso na somatória, se a gente cuidar bem no dia a dia, a gente vai envelhecer com qualidade de vida.
Doutor Herculano, essa pergunta ela parece até um bordão, mas não é. Envelhecer é um privilégio. Eu estou certa disso?
Não tem nada mais certo, né? Eu brinco muito com meus pacientes, que eu falo assim, ó, nascer e morrer são duas coisas que Deus deixou para a gente, né? Se nascemos, a gente pode não crescer, ser um anão, a gente pode não reproduzir, ser estéril, a gente pode não ter cognição, ter algum retardo, a gente pode não desenvolver durante a vida, mas uma vez que nascemos, uma vez morreremos. Então, nesse tempo, que aí é o que você acabou de falar, quer dizer, só vou chegar com uma vida, né, com tempo de vida longo, né, que hoje a humanidade está envelhecendo, né, com a meia-vida em torno de 80 anos, no Brasil nós estamos 76 anos, e a gente só vai viver todo esse tempo com qualidade de vida se for planejado. Mas uma vez nascemos, uma vez morreremos.
E é difícil viver com qualidade de vida, na sua opinião, enquanto um médico especialista, 17 anos. 17 anos,
17 anos
na medicina. Né? Depois a gente faz mais no finalzinho do nosso podcast. Eu quero entender como é que surgiu essa necessidade, essa vontade, porque é uma paixão. Principalmente quando a gente fala em cuidado com que, para algumas pessoas, que é o cuidado com o idoso, requer muitas particularidades e alguns desafios. É fácil lidar com a saúde do idoso? Conta para nós.
Olha, é justamente isso, né? Minha formação ela foi de um médico mesmo. Eu fiz de tudo um pouco. Na minha construção na medicina, eu fui me direcionando para o idoso, até que eu fiz especialização, justamente porque eu me vi interessado nessa melhor idade, nesse envelhecer, né? Porque a gente acaba vendo muita coisa, né? Dia a dia, paciente jovem, trauma, coisas ruins. Eu trabalhei muito em pronto-socorro. E a gente via que estava chegando ali uma hora e as pessoas envelhecendo, né, mudando essa pirâmide aí, não só do Brasil, mas mundial já está, acaba invertendo essa pirâmide, né, etária. E a gente vê que os idosos, hoje, a gente tem um grande foco, né, e aí acabou me interessando.
A população está envelhecendo.
Assim, população envelhecendo, e se a gente não trabalhar desde o começo, né, principalmente nos países desenvolvidos, igual o Brasil, se a gente não lutar por isso, a gente não vai ter um resultado bom, porque depende muito de política pública, depende de uma construção não só da parte médica e do paciente, mas também uma construção da parte do Estado, sabe? De uma construção de políticas públicas, para que esse idoso chegue lá na frente e tenha como desfrutar, né, nessa idade e já envelhecido, né, de uma previdência, de ter um retorno do que ele trabalhou lá, né? Então, para isso, a gente tem que ter uma população nova, produtiva, né, trabalhando. Sim, claro. Então, a gente tem que ter um monte de coisas, nessa população como uma boa assistência à saúde, né? Uma boa vivência social. Se a gente está inserido nisso como população, a gente vai ter uma população envelhecida saudável. Aí a gente vê isso nos países, sim, como o Japão, né, que tratam muito bem o seu idoso, né, porque eles estão inseridos nessa sociedade de uma forma plena, né, eles socializam, eles têm muitas funções, eles são as pessoas que mais todos buscam, porque são nesse que a gente tem a experiência de vida, que a gente tem coisas boas para se passar, né. Só existe histórias, porque existe gente que viveram, né, e que envelheceram e que construíram essas histórias. Senão ficaria tudo passado, né? Por isso, na hora que a gente chega lá no final, a gente fala assim, né? Que bom que essa pessoa chegou no final, né? E ela morre, ela vai deixar tanta história, deixar uma construção, um livro ali, que aquela família, com certeza, vai ter um orgulho, uma vivência. E é isso que fica pra gente, né? Histórias, né? A vida que a gente constrói...
Para fazer sentido, para as coisas fazerem sentido.
Não faz sentido se fosse...
Agora, quando a gente pensa em envelhecer com qualidade de vida, envelhecer com saúde, às vezes é um desafio. Mas, às vezes, a gente consegue colocar dentro da nossa realidade hoje. Quais são os principais pilares para a gente conseguir envelhecer com mais saúde, com mais qualidade de vida?
Aline, a gente tem que planejar... E aí eu falo, isso tem que ser uma constante, porque quando a gente tem autonomia e independência, a gente tem um gozo pleno da saúde. Então, quando eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, né, eu tenho a mobilidade para fazer isso, e eu tenho aquela independência motor e aquela autonomia de fazer acontecer do que eu pensei, do que eu planejei, isso é o que traz a felicidade para o ser humano, isso que traz o gozo e a realização da vida. Então, se eu não planejar isso o tempo inteiro e a gente não percebe isso no dia a dia, a gente faz isso, mas não percebe que a gente se veste, a gente se dá banho, a gente faz tudo. E na medida que a gente vai envelhecendo, a propensão das doenças virem junto e o paciente ficar dependente, né, e o paciente ficar sem autonomia de poder fazer as coisas, isso...
Existem algumas limitações, né, doutor Cláudio?
Todas. Quando eu chego para esse lado, que eu vou ficando... com dependência, sim, e perdendo minha autonomia, é o lado da não saúde, é o lado da depressão, é o lado, sim, que aquele paciente, ele já não consegue ter um gozo da felicidade, né, e da plenitude da vida. Agora, quando eu tenho essa autonomia, essa independência, um adulto jovem igual nós, a gente não pensa nisso, mas a gente é feliz por esse motivo, porque a gente consegue fazer tudo no tempo e na hora que a gente planejou. E aquele idoso que vai indo... para essa direção, da dependência e de tudo mais, esse idoso acaba tendo um estado de não saúde, né? E esse estado de não saúde acaba se dando com as limitações que você acabou de falar, seja elas intelectuais, cognitivas, seja de mobilidade, né? Quando o paciente está numa cama, se troca uma fralda, isso aí é tudo que não é legal no envelhecimento.
A gente sabe que existem muitas comorbidades, muitas patologias que elas podem ser evitadas. Vamos falar um pouquinho das quais nós poderíamos evitar, ou qual, né, a gente não pode evitar. Primeiro, vamos falar das quais a gente poderia evitar. Quais são as principais patologias que acometem os idosos, né, a partir dos 60 anos, que poderiam ter sido evitadas?
Lina, eu vou assim, um pouquinho rápido, mas falar, porque isso é importante. Sim, né? Depois dos 40 anos... Sim. A gente, não vou falar nem 60, porque aí já é pleno, né? Aí já, sim, tem uma sarcopenia, já, sim, começa a perder massa muscular. Mas depois dos 40, a gente já começa a ter mudança. Sim. E aí que a gente fala, que é aquela diferença entre senilidade e senescência, né?
Sim.
Então, quando eu falo senilidade, eu vou vendo que o que vai acontecendo com o meu corpo vai vindo com algumas doenças, com algumas alterações fisiopatológicas, ou seja... vai se adoecendo em alguma coisa ali no meu organismo, seja neurológico, seja renal, seja alguma coisa. E já na senescência, é aquele processo do envelhecimento, que o paciente a cada ano vai tendo alterações esperadas do envelhecimento, ou seja, que não são patológicas. Então, depois dos 40 anos, a gente perde 1% da função renal. Olha que coisa interessante, né? Então, depois dos 40 anos, a gente começa a ter alterações nos órgãos e sistemas que a gente vai se perdendo, ou seja, a funcionalidade, aquela reserva biológica, e ela vai se diminuindo. Uhum. Mas nem por isso eu não consigo ter saúde ou não manter esse organismo bom. Então, eu tenho que evitar as doenças, que é o que você falou, ou seja, as doenças fisiopatológicas, evitar as doenças que são clássicas, né? E aí eu vou falar muito questão
como que a gente
ambiental. Como eu vou evitar? Sim. Mantendo boa saúde, ou seja, eu tenho que ter boa saúde, tendo que ter bons hábitos de vida. Uhum. E aí, quando eu falo nos hábitos, isso é o principal. Por quê? Hábitos é não fumar, é fazer, praticar exercício físico, é trazer para o indivíduo uma socialização, botar esse indivíduo inserido na sociedade, seja de uma forma que ele vá fazer pelo outro, uhum. ou até mesmo economicamente, ele está inserido como trabalho, isso traz para o indivíduo toda uma propulsão, um motor de estar construindo, e eu falo aí já muito para a parte cerebral, sim. de estar construindo ainda trabalho, produção, memória, né, afetividade, tudo isso. Agora, quando eu falo em exercício físico, eu estou falando na parte cardiovascular. Então, esse paciente tem que levantar cedo, fazer um exercício para fazer essa proteção cardiovascular.
Faz diferença na fase do herculano?
Toda. A alimentação, Aline, como é importante a pessoa acordar e ter um planejamento de alimentação, se alimentar a cada 3-4 horas, comer frutas, verduras, né? Tem uma historinha rápida que a gente viu assim, né, nos estudos no mundo, a gente vai vendo. E a gente pega aquele japonês que come tão bem e que aquela sim. população envelhece bem. Sim. E aí pega aquele japonês que come muita verdura, muita coisa crua. Quando esse japonês vai lá para os Estados Unidos e ele começa a comer McDonald's, coisas gordurosas e tudo mais, esse paciente começa a apresentar mais câncer de intestino. Uhum. Pela dieta, ou seja, uma coisa ambiental. Sim. Então, como a gente prevenir um monte de coisa? Fazendo as prevenções, vacinando para evitar as doenças que a gente conhece.
Sim.
Então, o Covid foi uma grande máxima aí. Então, a gente tem outras doenças evitáveis, né? Herpes zóster, pneumonia, a gente tem vacinas para gripe, antipneumocócicas, febre. Então, tem um monte de doenças que são evitáveis.
Campanhas de informação, elas estão aí, né, doutor Herculano?
Nós estamos aí até com uma campanha agora com a prefeitura, né? Que está para todos, crianças também, que todos devem ter atualização. Então, assim, a vacinação já é um meio de evitar várias doenças. O quê? Sim. Infecto contagioso. Sim. Aí a gente tem outras doenças, que aí vem a base do exercício, a base da alimentação e a socialização, que já são outras doenças, né? Cognitivas, sim. cardíacas, que também são evitáveis. Agora, o envelhecer...
Quando a gente fala das doenças que não são evitáveis... A gente pode falar aí do Alzheimer, que são mais genéticas, que existem controvérsias, né?
É muito complexo. Mas, isso.
Fala um pouquinho pra gente dessas doenças que as pessoas falam assim, não tem como evitar, eu não vou fazer nada porque não tem como evitar. Isso. Eu sei que você, enquanto especialista, você vai saber falar muito melhor do que aquele vizinho que está conversando com o outro e fala, não adianta não, que tudo faz mal, que não adianta porque meu avô, minha avó... Como é que a gente age diante disso?
É a máxima, assim, né, Aline? Que a gente vê assim, a gente pega aquele paciente, um tabagista,
sim.
e aí a pessoa vive até os 110 anos e fumou desde os 8 anos. Esse dia nós tivemos um paciente internado assim. Aí você olha e fala, então o fumo não faz mal, o cara tá vivendo até os 110. Então, assim, não é isso. Quando a gente fala em estudo, a gente tira essas coisas do estudo, a gente tá falando na população, então a gente vê como um todo. Então, assim, o tabagismo... está direcionado ao câncer de pulmão, a vários tipos de câncer de bexiga, então é diretamente relacionado. Então, evitar esse hábito é me garantir ou me trazer para não ter doenças pulmonares, doenças como a doença obstrutiva pulmonar, enfisema e outras doenças mais. Então, várias coisas que eu não faço, eu vou evitar doenças que eu vou ter me expondo àquele risco. Agora, tem coisas que têm um fundo genético, mas não é só o genético. Então, é aí que eu tenho que entender.
Associados a hábitos.
Então, eu pego, por exemplo, diabetes.
Sim.
Eu tenho um fundo genético do diabetes. Minha mãe e meu pai teve. Uhum. Mas os hábitos, minha alimentação, se eu vou ficar ou não obeso.
A hipertensão também, pelo mesmo caminho.
A hipertensão também. Então, muitas dessas doenças crônicas, eu acabo que eu... organizo ou evito, eu prorrogo, né, aquela doença naquele organismo, trazendo bons hábitos do dia a dia.
E pode nem vir a ter, dependendo.
Dependendo, né? Se eu prorrogo isso e eu vou envelhecendo e eu não tenho, de repente eu vou viver até um certo momento e eu nem vou desenvolver aquela doença. Você falou interessante do Alzheimer, a gente sabe que um paciente, ou seja, uma pessoa que fala mais de uma língua, ou seja, aquela pessoa que desenvolve muito intelecto, ela tem aí, ou prorroga pelo menos 5 anos de desenvolvimento daquela doença. Então, você pensa que o Alzheimer é uma doença né, que normalmente acomete um paciente idoso a partir dos 70, é uma doença lenta, que vem devagar. E se uma pessoa desenvolveu muito intelecto, vai desenvolver aquilo com 80 anos, talvez com 80 anos essa pessoa já tenha vindo a óbito de outra coisa e nem vai desenvolver essa doença. Então, assim, tudo é válido. A gente tem que desenvolver o nosso dia pensando em bons hábitos para a gente ter um envelhecimento com qualidade, pensando que a gente vai ter aí o gozo disso diariamente.
É uma poupança de qualidade de vida, seria isso, né, doutor Herculano?
A partir do momento que eu tenho um dia a dia produtivo, um dia a dia social, socializado, um dia a dia com grandes feitos naquele dia. Aí, quando eu falo grande feito, uma boa alimentação, exercício, momentos de lazer, estar bem com a família, religiosamente. Quando eu desenvolvo todos esses aspectos de um ser humano, no geral, eu vou ganhando todo dia um pouquinho daquela dita saúde e longevidade que eu vou construindo. Sim. Então, assim, eu não posso pensar numa vida como um resultado. Cheguei nos 80 e aí? Mas o que essa pessoa viveu até os 80? É isso que eu tenho que pensar. Então, todo dia eu tenho que pensar isso.
Doutor Herculano, qual que é a diferença entre a geriatria e a gerontologia?
Então, isso aí
as pessoas confundem muitas vezes, nem sabem que tem diferença. Né? Quais são as diferenças que a gente pode apontar?
Esse é um tópico bacana, porque assim, a geriatria é muito específico, né? É uma área médica, é um médico que trata do idoso. Uhum. Ou seja, eu vou olhar aquele idoso de uma forma geral, as doenças, as comorbidades que ele tem, as fisiopatologias, e vou intervir naquele indivíduo. Já a gerontologia é uma área de um estudo que pensa no envelhecimento como um todo. Aí está inserido tudo, né? Aí está inserido todas as áreas. Aí eu falo na área espiritual, eu falo na área psicológica, na área ampla, tudo, né? Na nutrição, na fonoaudiologia, em tudo. Eu penso naquele idoso como um todo, e aí são várias áreas, e eu penso naquele envelhecimento como um todo. Então, quando eu especifico um indivíduo idoso, eu penso no geriatra que vai cuidar daquele idoso com as suas comorbidades ou não. E eu, quando eu penso num estudo do envelhecimento, eu estou pensando em todas as estruturas, organizações que eu preciso para aquele envelhecimento ser bom. Né? E aí eu não estou pensando já nem só no idoso lá, estou pensando desde novinho, no envelhecimento
agora,
todo.
E qual que é a idade? Porque a gente fala assim, não, eu só vou procurar quando eu estiver lá. Qual é a idade ideal para você falar assim, não, eu vou procurar um geriatra ou um gerontologista?
Aline, eu acho que a sociedade, né, o Estado... Sim. Já devia enraizar isso nas cabeças das pessoas, já desde o nascimento. Ou seja, se a mãe já pensasse assim, quando ela está com feto lá na barriguinha, e ela tivesse bons hábitos e aquilo passasse para aquela criança, a gente estaria pensando todo um processo. Ou seja, se toda a família pegasse teus filhos, desenvolvesse melhor, ou seja, estruturas, né?
Isso seria cultural bom. Que não pode falar nem na morte. Não se fala em morte, né? É uma coisa que não se pode falar. Na verdade, quando a gente pensa em não falar na morte, muitas vezes acha que vai viver para sempre e deixa de viver muita coisa porque acha que é eterno. Então, existe muito isso, né, doutor Herculano?
Demais, Aline. Assim, eu acho que a gente tem que falar da morte, sim. Né? Como nós falamos no início, se nascemos, um dia iremos morrer, né? Do pó. Nós viemos para o pó, voltaremos.
Tem uma frase que você fala sempre que é qualidade de morte. Né? Ela parece meio assim. Mas o que é que você explica para nós?
Eu brinco muito que é assim. Quando a gente nasce, faz uma festa, o hospital fica feio, todo mundo. Né?
Sim.
Mas aí, quando a gente está ali e a gente está descansando, a gente pensa só em tristeza. Não, o que a gente tem que pensar é que esse dia todo mundo vai viver ele. Querendo ou não, todos nós um dia iremos morrer igual nascemos. Então, quando a gente tem que pensar nisso, o que eu quero para esse paciente, no caso, eu pensando em mim, eu quero ter um processo, uma evolução, né, para a morte ali, um processo bom, sem dor, um processo com os familiares, um processo bem assistido, né, no âmbito geral, espiritual, e que todos nós poderíamos estar naquele momento, você imaginando isso, não é pontual, mas em dias, talvez, pensando naquilo como um fortalecimento da família. Porque o que nós vamos deixar, e naquele momento que a gente para de existir aqui, né? E aí cada um vai acreditar em que vai ser daí para diante, mas a gente saber que o que vai ficar aqui são as nossas histórias, são o que a gente deixou de bem, né? O que a gente fez de bem, o que a gente tem para a família, o que a gente tem para os amigos, o que a gente deixou na sociedade, o que a gente criou, o que a gente produziu. Isso fica para sempre, essa história que é o que é bom. E aí, quando a gente está vendo aquele corpo indo num processo e evoluindo a óbito, a gente esquece muito isso e fica pensando só naquilo, só na doença, só naquele momento. Isso foge um pouco, isso se torna tão fugaz. E aí, quando a gente vai ali, que a gente começa a ampliar isso e a levar a família nesse barco para entender isso, a família fica tão calma que fala, poxa, realmente, minha mãezinha tem 90 anos, viveu tanto, deu tanto amor, me ensinou tudo. E agora que ela está descansando, como é que eu posso ficar triste? Eu tenho que deixar ela em paz, porque talvez ela está ali com uma doença, um câncer, tem um sofrimento, está numa angústia respiratória, e é um momento que é tão rápido e que em poucas horas ou em dias ela está fazendo a passagem dela, para onde? Não sei, mas que tudo que ficou dela e que ela deixou de lindo, isso não vai mudar nada. Aquele momento só é que é o passageiro. E esse momento é que eu tenho que criar toda e organizar ele para ser bom. Para ser bom para o doente, para que aquele doente não sofra, que ele não tenha sintoma, que ele não tenha falta, que ele não tenha dor, que ele fique bem. Uhum. Então, muitos pacientes que a gente cuida, o paciente está com aquele semblante pleno, né? Descansa em paz, o paciente não sofreu, o paciente estava realmente ali vivendo um momento que é intransferível. É inevitável, todos nós vamos passar. E a gente sabe que esse momento, a gente não quer chegar nele. Sim. E aí é que você falou lá no começo, né? Se eu não quero chegar nele nunca, é só quando eu tenho a vida eterna. Mas se eu vou chegar nele no avançar da idade, é porque eu vivi muita coisa boa. Então, você imagina, 90 anos, quem vive
por
90...
Por isso é a importância da gente saber viver, né, doutor Herculano? E
aí que é o negócio, aí é o segredo,
aí é o segredo. Aí é o segredo. Quando a gente fala sobre isso, foi até bom a gente tocar nesse assunto, que a gente tem tema para vários episódios, tá, doutor Herculano? Vários episódios. Mas a gente vai falar um pouco
ali
agora.
Ali podemos falar muito, viu? Porque é grande história.
Atenção domiciliar, esse trabalho maravilhoso.
É meu prazer, meu sonho, minha realização, né?
Que você desenvolve brilhantemente, né, em Uberlândia. É uma referência na atenção domiciliar, né, doutor Herculano. Então, vai falar com propriedade para nós sobre isso. Como é que é feito esse trabalho?
Aline, ó, estar na casa das pessoas, eu acho que é um dom, um prazer. É o que eu amo fazer, né? Eu gosto muito de estar na casa das pessoas. Então, assim, tem gente que não gosta. Consultório é um lugar muito frio, que a pessoa está ali e a pessoa passa num ambiente que nem eu mesmo conheço o consultório direito e nem aquele paciente, um momento de uma hora e passou e foi... Quando você está na casa do paciente, você vê a realidade daquele paciente, você vê quem mora naquela casa, você entende aquela história, você vê as fotos, você vê a cama, como a pessoa gosta de deitar, você vê o sofazinho que ela passa uma tarde, você entende o dia a dia daquela pessoa, você está lá, você está dentro da história daquela pessoa. E é isso que faz a diferença. Para mim, isso é medicina. Então, assim, aquele médico da família antigo, lembra? Que o cara ia, o cara só ia na casa, não existia nem consultório. Consultório, hospital, essas coisas são coisas modernas, da época de 50, 60.
Pensão domiciliar retoma para essa medicina?
Retoma essa, médico
essa,
é isso.
Essa prática clínica, né? Existe também uma equipe multiprofissional junto, né?
Toda. Tudo ali era assim, né? Sim. A gente tem que se remeter lá, década de 50, 60, 1950, 60, tudo até lá era tudo feito entre pessoas, era naquele convívio, era estar junto, seja qualquer área, né, um psicólogo, alguma pessoa, a pessoa ia até ela para fazer os cuidados, para dar aquele conforto, para poder dar uma orientação. Então, assim, essa coisa de trazer para um consultório foi coisa da modernização, para rapidez, para as coisas se darem sério. Agora, se você pensar, lá naquela época, a pessoa tinha um tempo de fazer aqui. Então, ela ia para casa de uma pessoa, que às vezes era na fazenda, ela tinha que ir lá, almoçava, passava o dia inteiro. E aquilo era a consulta dela, né? E ela entendia tudo aquilo. É o que eu gosto de fazer hoje, por isso. Eu vou na casa, eu entendo tudo, eu fico confortável, eu me sinto bem lá, eu vou entender a história. Eu puxo tudo aquilo, eu consigo ver muito mais coisa do que em qualquer ambiente. Eu consigo entender a história daquela pessoa, né? E aí, quando a gente consegue entender a história, eu tô falando em todos os âmbitos, né? Financeiro. Sim. Você chega lá, porque o médico tem muita mania assim, toma esse remédio que passa. Aí o cara vai lá na farmácia, R$1.000? Como é que eu vou fazer? E assim, ali você já consegue até o que você vai poder fazer para aquela família. O que, que eu posso propiciar de melhor? É um remédio de R$1.000? Ela não vai tomar. Então, o que, que eu posso tentar para aquela família? Mandar todo especialista lá, mas ela só pode ir aquele outro. Então, o que é principal? O que, que aquela pessoa tem de realidade? O que, que eu posso oferecer de melhor? Isso que é bom estar na casa, porque o médico tem muita mania, assim, eu ofereço tudo que está nos livros. Tudo que é uma medicina baseada em evidência, ótimo, beleza. E tudo aquilo que eu ofereço para aquela pessoa, nem sempre é o que ela precisa, sabe? E nem é o que ela vai buscar, e ela, às vezes, não consegue pegar tudo aquilo que você tem, às vezes, até para oferecer. Mas aí, quando você está na casa, que você faz a diferença, é porque você chega lá e você está pertinho daquela pessoa, da família dela, e ela tem uma confiança em você, e você vai adquirindo aquilo devagar. Na hora que você vê, você já é um da família, você já senta ali, toma um café, e aí você já começa a dar palpite, muda os hábitos. E aí começa a mudar tudo aquilo
porque
que a gente
está
falando.
Gera uma relação realmente de confiança, né, doutor Herculano? A verdadeira relação de confiança, muitas vezes.
Acho que isso é plenitude da humanidade. Quando a gente tem uma relação, uma socialização, e a gente consegue olhar no olho da pessoa e pedir alguma coisa que realmente você sabe que aquela pessoa consegue buscar, ela vai.
E o engraçado também é que você chega e às vezes você escuta aquele familiar falando assim: ah, chegou o doutor Herculano, fala para ele que você disse que não ia fazer. Então, já gera aquela cumplicidade, né, doutor Herculano?
Coisa engraçada, porque, assim, nesse âmbito domiciliar, né, a gente tem uma entrega muito mais fácil. A família, o paciente abre o coração, sabe? Aquela realidade ali nua, do jeito que é, e mostrando as doenças, né? A gente que pega muito paciente, que é acamado, aqueles pacientes dependentes, né, que tem lesão por pressão, que você sabe o que eu tô falando, que são coisas... feridas no corpo que, assim, remete...
Aquela mobilidade.
A agilidade, a fraqueza, tudo de ruim.
Consegue.
E a gente consegue dar
e eu consigo
coisas boas,
te
né?
perguntar agora, como é o cuidador? O cuidador, ele tem um... como é que eu posso falar o termo correto? Existe aquele cuidador que ele está cuidando do paciente, mas ele, às vezes, até adoece tanto quanto ou mais, né? Porque é uma tarefa do cuidador, doutor Herculano, que é uma tarefa... Como que você define? Porque a gente tem que respeitar o trabalho que é feito de um cuidador. Principalmente desses pacientes que têm mobilidade muito reduzida, pacientes que estão no estágio de depressão também muito grande, fora outras comorbidades.
Você imagina, Aline, que a gente viver com uma boa saúde, pensando em qualidade de vida, vivendo um dia a dia bom... A gente já tem nossas fraquezas, nossa fragilidade, nossos momentos, até depressão. A gente tem muita coisa que a gente, às vezes, não consegue. Você imagina um cuidador que vai cuidar de um doente que está na cama, que tem várias lesões por pressão, que é um ente da família, normalmente.
Sim.
Porque se a gente pensa num país subdesenvolvido igual o Brasil, normalmente esse cuidador tem que ser aquele próprio familiar, que ele não consegue trazer para casa dele uma pessoa técnica, um cuidador contratado. Ou seja, ele tem que treinar, porque ele nunca fez curso de cuidador, nem mesmo um técnico de enfermagem. Então, ele tem que se esforçar para aprender a fazer um monte de coisas. A mudar de posição, a cuidar de uma ferida, a trocar uma fralda, fazer uma limpeza, higienização na cama, dar um banho. Você imagina isso sendo feito ainda em um ente querido e esse cuidado tendo que ser feito 24 horas por dia. Então, aí vem o estresse do cuidador, né? Que normalmente é alguém da família e que essa pessoa realmente fica totalmente fragilizada e essa pessoa adoece. E aí que entra, porque muitas das vezes a gente tem que também dar um suporte para essa pessoa. Porque a gente cuida do doente, mas ela precisa muito.
Sim.
Porque muitas das vezes essa pessoa que a gente vê no dia a dia é uma pessoa real que está ali, ó, se entregando. Ela larga de viver. Às vezes ela larga o trabalho, porque, poxa, ela ganha um salário mínimo. E ela, para fazer o cuidado, se pagaria para um terceiro fazer, ia ser muito mais que o salário mínimo. Ou seja, ela tem que largar de trabalhar, vive com a aposentadoria daquele doente, que é um pai, uma mãe, um irmão, alguém assim, e ela sai da vida dela, que ela socializava, que tudo que a gente está falando de bom, e é, que seria coisas para ela envelhecer qualidade, e ela larga a vida para cuidar do outro. Aline, precisa, quem dá conta disso?
Precisa ser valorizado.
Isso é coisa de Deus, né, Aline? A pessoa que faz lá no SAD mesmo, a gente tem muitos pacientes, né, que são cuidados, que esses cuidadores depois vivem essa área, vai fazer.
Sim.
Nós tivemos um até que foi enfermeiro, foi estudar e ser enfermeiro mesmo, porque apaixonou, viu que o dom era o dom, porque você cuidar de outra pessoa, você dar esse amor, também é uma coisa tão especial, né?
Com certeza.
Acho que é uma realização muito mais daquilo que uma própria socialização.
Exatamente.
Que é você dar tempo integral, 24 horas por dia,
sim,
amor, carinho, tudo, higienização. Uma mãe já é apaixonada no filho, né? Que tem que dar mamar, trocar. Você imagina você cuidar de alguém o tempo inteiro, o tempo integral. Isso aí é outra...
Fantástico, é fantástico e tem que ser valorizado mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência. Conta pra mim, como é que foi isso de você morar na Amazônia?
Ai, nossa, Aline. Por isso que eu falei, minha construção de médico pra me chegar aqui, especialização em geriatria e trabalhar nessa área foi muito, né? Eu formei, né, em 2006... E aí, em 2007, morei na Amazônia, né?
Uhum.
E lá na última cidade, na divisa do Peru com a Colômbia. A cidade lá chama Tabatinga, atravessava a rua, a gente estava na Colômbia, atravessava o Rio, estava no Peru.
Uhum.
E lá eu me tornei médico, Aline. Porque lá a gente fazia tudo. Lá eu fiz 114 partos normais.
Olha.
Lá todo trauma, tudo que tinha, a gente que fazia, porque só tinha a gente, que éramos médicos do Exército, fazendo para a população, porque não tinha outros, né? Então era só a gente mesmo. Então tudo, facada, tiro, patada de onça, picada de arraia, de água, tudo que você pensar de diferente ali, eu fiz, sabe? Nós éramos 17, então assim, a gente ficava dioturnamente ali fazendo o possível e impossível para aquela população, que não é pequena, só lá em Tabatinga 45 mil pessoas. Então, dali eu já vim com uma grande experiência, né? Já sempre fiquei aqui perto, morei no Prá, trabalhei muito em pronto-socorro. Trabalhei em pronto-socorro 12 anos, né? Dia em dia, 24 horas de atender 140 pacientes. E aí, ali, a gente via muita coisa, né? Ter que entubar paciente, ter que drenar tórax, né? Fazer, aí, passar acesso central, transferir paciente grave... Então, essa foi minha vida e foi se construindo.
Sim.
Né? E eu fiz minha especialização lá em 2013, 14, 15, foi em São Paulo.
Uhum.
Né? Ao mesmo tempo, sempre trabalhando nessa área também de pronto-socorro, até chegar em 2020 e a gente viver essa pandemia.
Sim.
Que também...
Como foi essa relação sua dentro dessa vivência que todos nós tivemos do Covid? Vocês, os médicos, os profissionais de saúde, os enfermeiros, fisioterapeutas e todo mundo que estava vivendo essa realidade, teve uma experiência única, né, que ficou para a história, né, para os netos. Como é que foi a sua vivência?
A gente poderia falar uma tarde inteira de alguns pacientes que eu vi que foram, assim, demais, sabe?
Uhum.
Mas, assim, a experiência era assim, porque a gente, não tinha garantias, né? Nem de que ia voltar para casa, você imagina. Então eu saía, falava assim, chegou um momento que eu falei, ó, vou mudar para algum lugar, vou trabalhar, e aí na hora que resolver eu volto para casa, né? Eu vou morar lá 2 meses, que eu vou trabalhando, porque você não sabia, será que é um vírus tão mortal que ia matar todos nós? E aí eu tenho uma irmã que fala assim, eu não acredito que você vai sair de casa para trabalhar. Fala, mas eu sou o médico, eu tenho que sair de casa para trabalhar, né? Se eu não estiver lá, como é que vai ser? E aí a gente viu de tudo, Aline. Nossa, pessoas novas, que pessoas idosas, lógico, comórbidas, as pessoas mais doentes, mais frágeis. Essas realmente foram as que mais morreram. Mas eu vi muita gente nova com cada caso, assim, chocante, de mexer com a gente. E aquilo, ao mesmo tempo que dava um tapa na cara da gente, também dava força para a gente continuar, sabe? Dava força para a gente continuar.
Se a gente pudesse definir, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, do nosso bate-papo, que passou até muito rápido. Já fica o convite para os próximos episódios, para você estar sempre conosco.
Estou à sua disposição. Adoro conversar. Vasta.
É um profissional excelente. Eu tenho um privilégio de estar com você aqui nesse nosso estúdio de podcast, falando sobre isso. Tive o prazer em acompanhar você em alguns atendimentos também. E sei que tudo
nós
que você
já
tá
trabalhamos
falando,
junto, né? Foi bacana. Muito.
Toda a experiência, tudo que você está falando aí, eu vejo que realmente assim, é o Dr. Herculano Ribeiro, que os pacientes são apaixonados.
Obrigado. Né? Olha, eu não faço nem por eles apaixonar, mas eu gosto demais do velhinho. Eu sou apaixonado neles, aí não tem jeito.
Se você pudesse definir, vamos lá, vamos definir uma palavra que resume você dentro da medicina. Qual a palavra que você falaria para nós?
Olha, um apaixonado. Adoro o que eu faço. E adoro estar na casa das pessoas. Então, assim, um apaixonado por domicílio. E quando eu vejo um idoso, que eu consigo ainda muita coisa ali, porque às vezes o pessoal acha que está no final e a gente sabe que ainda, mesmo aquele idoso frágil, mesmo aquela pessoa que tem as dependências, que tem a perda de autonomia, e a gente consegue construir aquele meio, fazer com que aquele idoso tenha qualidade, né, de vida, mesmo num final de vida, né, porque viveu uma vida inteira, está lá nos últimos 10 anos, 20, sei lá, no último ano, nos últimos 6 meses, quando isso muda, e a gente traz qualidade naquela casa, para o idoso, para a família, isso é uma realização, sabe? Eu fico... Não, porque, assim, tem a questão financeira, mas tem a questão de ter aquela realização, sabe?
Realização.
Que é mais que amor, é uma... Sei lá o que, que é isso, transcende, não sei. Não sei te falar, mas um apaixonado por domicílio.
E é por isso que faz com excelência, é uma pessoa aí muito... Um profissional respeitado, né? Um querido e respeitado. Faz toda a diferença.
Assim, né? A gente não faz para ter isso, mas quando a gente faz realmente o que gosta, né? E se realiza naquilo, tem jeito de dar errado, não, viu, Aline?
Não tem
Eu
jeito,
posso.
né?
Eu brinco com meus pacientes, porque assim, todo paciente que vem para mim, dificilmente, eu assim, não lembro o útil que não continua. Porque, assim, eu acho que uma outra coisinha que a gente tem que ter é chama disponibilidade. Então, assim, meus pacientes. Estou por conta, sabe? Estou à disposição, sim, pode falar. Vamos lá, vamos resolver. Se eu não der conta de tudo, a gente vai procurar um especialista. Se a coisa não se resolver, nós vamos achar um jeito e vamos construir uma forma de viver bem. E aí a gente vai apresentando e vai construindo, vamos errando. E junto com a família a gente vai tendendo aquela decisão compartilhada, que sempre uma cabecinha pensando junto com a outra, a gente toma as melhores decisões. Aí a gente chega naquele finalzinho que é aquele processo gostoso. Fala assim, nossa, o paciente está acamado, o paciente tem uma demência, o paciente teve um AVC, mas você chega lá na casa, o paciente olha a sua voz e ele ri. Você vai lá, faz um cuidado, a filha vai lá e fala, meu pai está feliz, apesar de tudo. Então, assim, existe uma realização e um gozo de alguma coisa em qualquer etapa, para qualquer pessoa. Então, esse é um problema, acho que, dessa sociedade hoje, sabe? Que é grandes realizações e acho que a felicidade está nos grandes feitos. É nas pequenas coisinhas, ó. No dia a dia, todo dia um pouquinho, todo dia uma coisinha. Todo dia a gente buscando a felicidade. É um beijinho aqui, um carinho, é um rostinho, né? Eu tenho muitas histórias. Se você me chamar realmente algum dia, eu quero contar aí. Tem umas 20 histórias de pacientes que, assim, é de morrer, de achar bom, sabe? Que coisa assim que transcende.
Então
Você fala
você
assim,
vai contar pra gente, vou falar com
vou.
a sua equipe. viu, para arrumar uma agenda, um espaço na sua agenda, para você poder estar conosco com mais experiências, porque essas experiências, a gente fala sempre que a internet ela tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, muita coisa que motiva, muita coisa que a gente tem prazer em multiplicar, porque informações como essa, né, conhecimento como esse, doutor Herculano, a gente tem que multiplicar. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui no estúdio. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo para a turma da Atenção Domiciliar do SAD de Uberlândia, toda a equipe.
E aí, pessoal?
Viu? Toda a equipe. É muito prazeroso saber que existem profissionais tão competentes aqui na nossa cidade. Doutor Herculano, prazer.
Eu queria agradecer, né, o seu convite. Obrigada, Aline.
Eu que agradeço.
Né? Você só me enganou, porque você veio muito bonita para esse encontro.
Não.
E eu não vim tão produzido, né?
Não precisa.
Mas, assim, todos vocês aí, eu queria agradecer o SAD também. Eu acho que todos os meus pacientes lá, né? A gente vê muito paciente, a gente vê muita coisa difícil, que aí essas coisas e o dia a dia na casa desse paciente deixa a nossa vida tão mais leve, que eu brinco sempre, as pessoas falam assim, gente, vocês não sabem o que é problema. Vocês não sabem o que é problema, vocês não sabem o que é. Então, a medicina tem muita coisa prazerosa, mas a gente tem que enxergar esse lado. Mas a gente tem que construir sempre para esse lado positivo. Então, das histórias, vem aí. Às vezes vai ser uma história triste, mas que a gente vai tirar grandes feitos e algumas coisas que vão ficar assim. Você fala, como que pode, naquele momento, esse paciente, aquilo. E a gente vê que aquilo existe, é toda uma... coisa de livro mesmo, de história, de filme. Você fala assim, gente, eu vivi
e
isso.
E às vezes é inacreditável, mas você fala assim, não, aconteceu mesmo.
Eu falo assim, eu vivi. Então, então assim, se eu puder, vem sim, eu quero conversar um pouquinho disso. E a gente falar dessas vivências, que eu acho assim, essas coisas que é boa.
A importância da atenção domiciliar, né? Que é algo que a gente precisa falar e precisa disseminar para mais e mais pessoas conhecerem e saberem que faz diferença, né, doutor Herculano?
Isso faz diferença para tudo. Política pública, economia, né? O menor custo está ali, a gente está com aquele paciente, a gente construir um cuidado dentro da casa daquele paciente, fortalecer isso, né? Eu falo que é um paciente estar em casa com segurança. Quando eu consigo isso, eu estou com aquele paciente em casa pleno, bem cuidado, ou seja, organizado tudo para aquele paciente estar na casa dele. Gente, não existe coisa tão boa para a família, né? Traz uma economia para a sociedade, porque assim, esse paciente estar em hospital é um custo enorme. A gente fala que chega aí a ser 10% que se gastaria dentro do hospital com esse mesmo paciente, tá? 10%, olha. Uma equipe nós do SAD, que temos tudo lá, que você sabe, né? Dentista, que extrai dente em casa, dá para fazer tudo em casa, né? Psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta. Nós podemos ter tudo. Isso vem também, lógico, as home cares, né, que a gente
social.
Tem hoje, assistente social, a gente tem tudo. A gente tem como fazer antibiótico, a gente tem tudo. Então, assim, esse mundo hospitalista, esse mundo de consultório que foi lá desde 50, 60, que a gente direcionou para isso, a gente está vendo que não dá certo. O custo é muito grande, né? E a gente sabe que a gente trazer isso para o domicílio, hoje é uma grande...
Impacto positivo muito bom, né, doutor?
Muito. De todas as partes.
Doutor Herculano, prazer, muito obrigada. Vai, com certeza, voltar mais vezes aqui para a gente bater esse papo maravilhoso.
E excelente.
Enriquecedor para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para a turma do Instagram. Obrigada mais uma vez.
Olha, Aline, muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Quero vir outras vezes, basta me chamar. Eu não acreditava nesse mundo aqui. Estou conhecendo hoje, viu, gente? Eu sou um cara que sou um pouquinho fora, agora que eu estou com redes sociais.
Qual que é a rede social? Apesar de que eu vou colocar lá na nossa postagem, vou colocar a sua rede social. Mas qual que é? É arroba?
Eu nem sei, ó. Arroba?
Dr.Herculano Ribeiro. Prontinho.
Vocês estão vendo que eu sou fora mesmo, né? Isso eu sei. Mas vamos lá. Eu ainda vou estar dentro dessas redes sociais aí com todo esse calor aqui. Eu quero.
Né? Com profissionalismo, carícia, competência. E é disso que a gente precisa nas redes sociais.
Obrigado.
Muito obrigada pela presença. Beijo para você. Até o nosso próximo episódio.